Marcos, no capítulo 6, a partir do verso 30. Marcos 6, 30. Amém? Diz o seguinte: os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: acompanhai-me a um lugar deserto e descansai um pouco. Porque os que iam e vinham eram muitos, e eles não tinham tempo nem para comer. Assim eles se retiraram de barco para um lugar afastado e deserto. Todavia, muitos os viram partir e os reconheceram. E vindo de todas as cidades, correram a pé para lá e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como já era tarde, seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: o lugar é deserto e já é muito tarde. Manda-os embora para que possam ir aos campos e povoados em redor e comprem algo para comer. Ele, porém, lhe respondeu: dai-lhes de comer vós mesmos. Então eles lhe perguntaram: compraremos 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ao que ele lhes disse: quantos pães tende? E de ver. Tendo-se informado, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então lhe ordenou que fizesse todos se assentar em grupos sobre a grama verde. E eles se sentaram em grupos de 100 e de 50. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, Jesus ergueu os olhos ao céu, abençoou os pães e partiu. E em seguida entregou-os aos discípulos para que os servissem. E também repartiu os 2 peixes para todos. E todos comeram e ficaram satisfeitos. Em seguida recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. O número dos que comeram os pães foi de 5.000 homens. Amém? Vamos orar agora nessa hora. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez diante de Ti, desejosos de ouvir a Tua palavra e de sentir o Teu poder, de ver as Tuas manifestações. Se porventura qualquer coisa se levanta a fim de prejudicar isso, eu repreendo agora em nome de Jesus e com voz de autoridade dou ordem para que se manifeste agora ou saia, na autoridade do nome de Jesus. Mas com que o Teu poder seja conhecido aqui nesse lugar e que algo novo aconteça nessa noite e nessa hora. Essa é minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Esses últimos tempos, eu tenho trazido para vocês entendimento de que, às vezes, o que você está lendo na Escritura é aquilo que está escrito, mas vai muito além do que se está escrito. Porque Jesus, ele se move no profético. A vida dele é profética. Ele é, na verdade, o cumprimento da profecia. Então, às vezes, quando nós lemos um texto, aquele texto está dizendo aquilo que ele quer dizer, mas ele também quer dizer muito mais do que ele quer dizer. Ele quer revelar muito mais do que ele quer revelar. E esse texto é um deles. Começa quando Jesus decide se retirar para descansar. E ele sabia que para ter esse momento de descanso, ele não poderia estar no meio de muitos. Porque toda vez que Jesus era tomado pela multidão, ele era ocupado pela multidão. Haviam demandas que as pessoas traziam para ele, desde cura, pedidos de oração, reflexões, aconselhamento. Às vezes, a Bíblia não narra todos os detalhes, só alguns. Mas você percebe que nesses poucos detalhes que foram ditos a respeito de Jesus, porque a Bíblia mesma afirma que muitas coisas que ele fez e que não foram escritas, nós vemos pessoas tirando dúvidas com ele, desde dúvidas pessoais quanto teológicas. Nós vemos pessoas pedindo ajuda a ele, pedindo cura, pedindo milagre, pedindo manifestação do poder de Deus. Isso tudo, para quem sabe, isso deixa a pessoa cansada, às vezes até exausta. Então, em muitos momentos em que Jesus está com os discípulos, ele decide se retirar. Em vários momentos que você vê nas Escrituras, você vê Jesus se retirando. E ele se retira para ter um momento de descanso. Às vezes para buscar por ele mesmo, como foi naquela vez da transfiguração. Então ele decide se afastar para um lugar deserto, para ter esse momento de descanso com os discípulos. Mas a multidão, percebendo o caminho que Jesus estava trilhando, seguiram e chegaram até antes dele no local. E aí, Jesus, diz o texto, vendo que aquele povo procurava, porque eram ovelhas sem pastor, o texto diz que ele se compadece daqueles que ali estavam e passa a ensiná-lhes. Ou seja, ele dedica um tempo para falar, para explicar, sabe? Para maturar a fé daquele povo. Os discípulos, percebendo que já estava ficando tarde, chegam para Jesus e falam o seguinte: mestre, nós estamos num lugar muito afastado, muito deserto, e as pessoas que aqui estão, se o Senhor não as dispensar agora, elas vão perder a oportunidade de achar caminho até as cidades próximas e talvez nesses lugares encontrarem alimento. Porque a noite chega e o povo está com fome. E aí Jesus pergunta para aquele discípulo: o que é que vocês têm? E aí eles falaram: olha, a gente tem aqui 200 denários. Então pega esses. Aí ele fala: então dê vocês de comer. Olha, a gente vai comprar 200 denários de pão e de peixe para dar para esse povo. Não, o que é que vocês têm? Nós temos aqui dois pães, cinco pães, como é que é aí? E dois peixes, cinco pães e dois peixes. Então Jesus pede para que eles coloquem no cesto, levanta e dá graça, e depois distribui o cesto. E pede para eles distribuírem um cesto às pessoas, mandarem formarem grupos de 150, e aí dedicarem um cesto àquele lugar, e as pessoas iam colocando as mãos sobre o cesto, iam tirando pães, iam tirando peixes, e assim se alimentavam, ao ponto de sobrar 12 cestos cheios de pão, cheios de peixe. Amém? Duas coisas importantes para a gente falar aqui. Vamos falar primeiro das providências divinas. Em outra situação, sem ser essa, um profeta entra na casa de uma mulher e pergunta para aquela mulher o que, é que ela tem para comer. E aquela mulher diz assim: olha, eu tenho aqui um pouco de trigo e um pouco de azeite. Eu vou fazer um bolo com esse trigo, com esse azeite, vou comer, eu e o meu filho, depois nós vamos fazer o quê? Morrer de fome. Que a gente não tem nada para comer. E aí o profeta disse assim: então fala o seguinte, faz um bolo, divide metade do bolo para você e para o seu filho, e a outra metade divide para quem? Para mim. E assim ela fez, dividiu o bolo com o profeta, sabendo que já era pouco para ela e para o seu filho. Mas ela, ouvindo a voz do profeta, ela divide. No dia seguinte, o profeta faz multiplicar o azeite na botija dessa mulher. Nós temos uma outra visão de multiplicação. justamente multiplicando, não do que é muito, mas justamente multiplicando do que é pouco. E aqui nós vemos duas disposições diferentes. Na primeira, que eu falei aqui, na da viúva, é a mulher pobre que tem que dar alguma coisa para que algo seja produzido na vida dela. Na segunda, era o povo que precisava receber, e era o próprio mestre, os próprios discípulos que estão doando para aquele povo o pouco que eles tinham. Amém? Em outra passagem, diz que foi um garoto que entregou, que tinha aquilo ali, e entregou para que fosse multiplicado. Então, aqui eu quero acalentar o coração de vocês, de que quando você apresenta um pouco para Deus, Ele pode fazer o teu pouco, o muito. Amém? Mas para isso você precisa ter uma disposição. Às vezes a nossa dificuldade de se dispor a pegar o pouco e dividir é que nos impede de fato desfrutarmos do muito. Deus tem disposição para nos dar o muito, mas às vezes o nosso coração está apegado ao pouco, e é por isso que somos incapazes de receber o muito. E aqueles que têm muito e não dividem acabam perdendo muito que têm. Não se multiplica. Mas a outra visão que eu quero trazer para vocês é além da visão da provisão, é a visão profética que Jesus está trazendo sobre esse texto. Jesus fala que tem compaixão significa experimentar do mesmo sentimento que a outra pessoa tem. É você tomar a dor daquela pessoa para si. Compaixão não é ter pena, não é se sentir, sabe, um sentimento de pena. Tem outra palavra para isso? Hã? De dó, né? Ah, tadinho do fulano, tadinha da ciclana. Isso não é compaixão. Compaixão é compartilhar do mesmo sentimento. E ao compartilhar do mesmo sentimento, se mover em prol daquele sentimento. Se uma pessoa tem dor, e você não fica tadinho, tadinha, tá com dor. Isso não é compaixão. Mas quem que tem compaixão, o que que ele faz? Ele percebe, dói mesmo. Então ele vai lá e se move em relação a esse sentimento. Se ele tem alguma coisa, ele passa um remédio, como foi o samaritano. Se ele tem um azeite, ele derrama um azeite. Se ele tem fé, ele ora para aquela pessoa. Então, ele se move mediante a esse sentimento de compaixão. Vocês estão entendendo? Então, Jesus se compadece daquele povo. E a resposta e o motivo pelo qual Jesus se compadece daquele povo é que aquele povo estava sedento. Eles de fato estavam com fome e estavam com sede, mas não de pão e nem de peixe, nem de água, nem de vinho. Estavam com fome e com sede de um pastor. E essa é a resposta que Jesus dá ao povo. Jesus, se compadecendo, disse: esse povo são ovelhas sem pastores. Não há quem pastoreie, por isso estão sedentos, estão indo atrás, estão buscando. E ele se dispõe a pastorear aquele povo. E ele se propõe a ensinar aquele povo. O que é o pastor? Qual a importância de um pastor? Qual a figura de um pastor? Qual o posicionamento de um pastor? Hoje em dia há muito clamor na figura pastoral. Porque nós temos muitos pastores famosos, e amém pela vida deles. Isso aqui não é uma crítica por eles serem famosos, não. Amém que há pessoas que estão aí nos holofotes, justamente pegando aquele grupo de pessoas que são difíceis de ser alcançado. Mas estar nesse altar pregando não me faz um pastor, me faz um orador, preleitor, mas não necessariamente um pastor. Amém? O pastor, o que ele faz? O que que faz um pastor? Ele apascenta as ovelhas. Ele tem a missão de guiar as ovelhas de um canto a outro, a fim de que essas ovelhas encontrem o quê? Alimento. A fim de que essas ovelhas encontrem um lugar para descansar. A fim de que essas ovelhas encontrem um lugar no qual elas possam não só se abrigar, mas se fortalecerem, se alimentarem e estarem seguras. Então o pastor protege, então o pastor guia, então o pastor supre, ele provê. Ele é mais do que um orador, ele é mais do que um pregador, ele é uma pessoa que se faz necessária na vida de alguém. Por quê? Porque ele tem a missão de conduzir essa pessoa. Ele tem a missão de prover na vida dessa pessoa. Ele tem a missão de suprir, de curar as feridas dessa pessoa. E ele não faz isso simplesmente porque ele é melhor que essas pessoas, mas porque ele foi qualificado, ele foi capacitado para fazer isso. Então quando Jesus diz assim, esse povo estão carentes de pastores, Jesus estava dizendo que aquele povo não estava carente de pessoas que pudessem pregar. Ele não estava dizendo que aquele povo estava carente de pessoas que pudessem serem boas oradoras, boas preleitoras. Porque aquele povo vivia no meio de uma geração de fariseus e no meio de uma geração de saduceus, ou seja, de pessoas que tinham instruções a respeito da palavra, de pessoas que tinham conhecimento a respeito da palavra, de pessoas que passavam às vezes dia e noite estudando e meditando na palavra. Aquele povo tinha os seus preleitores. Aquele povo tinha os seus mestres, aquele povo tinha os seus líderes, mas eles não tinham o quê? Pastores. Porque o pastor cura, zela, provê, supre, tudo isso um pastor faz. Quando Jesus conta a parábola do pastor e das 100 ovelhas, ele diz que nessa parábola que uma ovelha faz o quê? Se perde. Uma ovelha se perde. E o pastor deixa as 99 no aprisco. O que significa aprisco? É o lugar onde eles guardavam dentro do seu seu curral, da sua fazenda. Era o lugar onde se guardava dentro do seu sítio, do seu rancho, do seu celeiro, da sua casinha, do seu terreno. Havia um lugar separado, cercado, a gente chamava aprisco. E ali nesse lugar, meu irmão, minha irmã, nesse lugar especial, as ovelhas estavam o quê? Protegidas. Então o pastor não deixa as ovelhas desprotegidas e sai em busca de uma ovelha, como muitos dizem por aí. Ele, antes de ir em busca da ovelha que havia se perdido, ele deixa, ele zela pelas que estão com ele dentro do aprisco e vai em busca da ovelha perdida. Então, o pastor é isso. Eu não estou aqui falando de mim, não, meu irmão. Eu estou falando do nosso chamado pastoral, o meu e o seu. Amém? Amém ou não amém? O meu e o seu, nosso chamado pastoral. E os discípulos estavam preocupados porque aquelas pessoas iriam ficar com fome. Eu pergunto a vocês, será que de fato os discípulos estavam preocupados porque aquele povo ficaria com fome? Ou será que eles estavam preocupados que eles teriam, conhecendo Jesus, que ter que dividir o pouco que eles tinham. Eu vou dar um exemplo para vocês. Jonas, como minha esposa acabou de falar na palavra de oferta, Deus envia Jonas para Nínive. E Jonas não queria ir para Nínive. Por que Jonas não queria ir para Nínive? Pelo seguinte fato. Se Jonas pregasse em Nínive, um povo cruel, Deus poderia, e quando eu falo poderia, é uma hipótese, não é uma certeza, Deus poderia se compadecer daquele povo. E Jonas não queria que aquele povo fosse perdoado. Jonas queria que aquele povo fosse o quê? Castigado. E é por isso que Jonas foge. Jonas não está fugindo porque ele não quer obedecer a voz de Deus. Jonas está fugindo porque ele não quer que aquele povo seja salvo. Porque ele poderia muito bem chegar lá e profetizar, como Deus havia pedido. Mas o medo de Jonas não era profetizar. O medo de Jonas era que Deus pudesse se compadecer daquele povo. Era o sentimento pessoal de Jonas, era a vontade própria de Jonas, entrando em conflito, e uma coisa em que Deus não havia dito para ele que iria fazer. Pelo contrário, Deus disse: olha, eu vou castigar esse povo. Você vai lá e falar que esse povo me desagradou. E aí quando Jonas, ele prega, e ele sai, Deus acorda e diz assim: agora tu vai voltar. Jonas, tu vai voltar e tu vai dizer o seguinte: olha, eu ouvi a oração que vocês fizeram e me compadeci de vocês. Estou disposto a perdoá-los. E quando Deus fala isso para Jonas, qual é a resposta que Jonas dá? Ele diz: eu sabia que o Senhor faria isso. Eu sabia que o Senhor ia fazer isso. É por isso que eu não queria vir. Sabendo o quão misericordioso tu és, eu sabia que tu teria compaixão dessa gente. E aí nós temos aquele ensinamento que Deus dá a Jonas, da árvore que é plantada, cria semente, que cresce, dá sombra e depois é cortada. E aí Deus fala para Jonas: como é que você pode ter tanta misericórdia dessa árvore e ser incapaz de ter misericórdia desse povo? Então talvez, eu não estou dizendo que foi e que assim aconteceu, mas existe sim a possibilidade dos discípulos quererem dispensar aquele povo, não porque eles realmente estivessem preocupados com aquele povo, mas porque eles tinham pouco e teriam que dividir o pouco que eles tinham com quem? Com aquela gente. E eu estou falando do pouco, não só de pão e de peixe, dos poucos denários, o pouco dinheiro que eles tinham. Eles até sugeriram: quer dizer que nós vamos ter que comprar 200 denários de alimento para esse povo? E o texto não diz quem foi que falou isso, né? Sabendo que o tesoureiro era Judas, é bem provável que tenha sido Judas. Será que a gente vai ter que gastar o dinheiro que a gente arrecadou com esse povo? E aí Jesus: o que mais vocês têm, além dos denários? Nós temos pão e peixe. Então me dê aqui o pão e o peixe. Ele ora, levanta, multiplica e entrega para os discípulos. E os discípulos assim distribuem. Amém?
Amém.
Essa é a revelação espiritual que eu quero trazer para vocês. Aqueles cestos com poucos pães e poucos peixes é a igreja. Ela representa profeticamente a igreja naquela situação. E quando Jesus a levanta e dá graças por ela, ele pede para que os discípulos façam o quê? Ele pediu para outras pessoas fazerem? Ele pediu para quem? Vocês agora vão nos poucos grupos que tem e vocês peçam para que cada pessoa tire um pão para si de dentro desse cesto. E eles perceberam que... Posso estar errado, gente, mas para mim... Eu entendo assim, não só os pães e os peixes parece que se multiplicaram. Talvez, eu refleti agora aqui, talvez seja isso mesmo. Eu ia dizer que os cestos se multiplicaram. Mas talvez não, foram realmente só os pães e os peixes que se multiplicaram. Porque o final do texto diz que sobrou 12 cestos cheios, né, de pães e de peixe. Talvez o texto não está dizendo que sobraram, que se multiplicaram mais 12 cestos, mas a quantidade de pão e de peixe que sobrou foi a de 12 cestos. Ou seja, a quantidade de pão e de peixe que sobrou foram de 12 cestos cheios. Ok? Pensei aqui para não falar besteira. Mas a verdade é que não faltou pão e não faltou peixe. E o que Jesus queria ensinar para os discípulos naquele momento, porque Jesus poderia dispensar sim aquela multidão, e aquela multidão sabia sim que eles poderiam ficar com fome, mas eles foram mesmo assim ao deserto. Talvez alguns tenham levado consigo algum alimento, outros não, outros foram mesmo no desespero de ouvir Jesus, de conhecer Jesus, e nem se preocuparam em busca de alimento, de refeição, porque estavam com fome da palavra de Deus, porque estavam com sede da palavra de Deus. E aqueles discípulos talvez estavam mais preocupados consigo mesmos do que de fato com a sua missão em serem pastores. O que é que o pastor faz? Ensina, conduz e provê. Mas às vezes nós queremos só ensinar e não prover. Às vezes queremos cuidar e não queremos ensinar. E não há multiplicação se não houver todas as coisas. E o mais interessante é que se multiplicou o quê? Pão e peixe. Por conta dessa multiplicação, por duas coisas. Por conta de que Jesus havia feito a multiplicação dos peixes na pesca maravilhosa, aquela pesca lá de Pedro. E por conta da multiplicação desses peixes aqui, o peixe acabou se tornando um símbolo do cristianismo. Quando eles iam se identificar, eles rabiscavam no chão o desenho de um peixe. Na época, depois que Jesus morreu, na época da perseguição, eles não chegavam e falavam, somos cristãos. Não, chegavam assim, meio sem querer, rabiscavam no chão a imagem de um peixe, o cara olhava e entendia, é um cristão. Quem não sabia do código, né, não pegava o código. Quem sabia, já sabia, é cristão. Por conta da multiplicação dos peixes. Quando Jesus multiplicou na pesca maravilhosa, ele disse assim, Pedro, agora eu vou te fazer pescadores de almas. Então aqui nós temos dois símbolos importantes. O peixe, que representa a igreja. Simboliza cada um de nós. Nós somos os peixes da multiplicação. Nós somos os peixes da provisão. Quando a igreja cresce, significa um grande cardume que está crescendo. Peixes, uma pesca maravilhosa. Aí você presta bem atenção nos detalhes que Deus está revelando. Porque quando Deus fez com que Pedro pescasse tantos peixes, a fim de que aquela quantidade de peixe não cabia dentro do seu próprio barco, e ele teve que dividir esses peixes para outros barcos. Na primeira vez que Pedro, não mais pescador de homem, mas agora o Pedro apóstolo, o apóstolo Pedro, pregou em uma ocasião na frente do templo. Só nessa pregação, ele fez com que mais de 3 mil pessoas fossem batizadas naquele dia. Cumprindo-se então a profecia E a visão profética que se teve no dia da convenção de Pedro. Da pesca o quê? Maravilhosa. Na primeira pesca, peixes de verdade. Mas já na segunda pesca, não mais peixes de verdade. Almas, igrejas, como Cristo havia profetizado. Então, quando Cristo levanta o cesto, profeticamente, ele está elevando o quê? A sua igreja. E quem faz isso? É o próprio Cristo que eleva a sua igreja. É o próprio Cristo que torna a igreja e dá graças por ela.
E o que há dentro dessa igreja? O que há dentro desse cesto? Dois peixes. Jesus, quando mandou os apóstolos irem evangelizar, ele diz assim: vocês saiam de quê? De dois em dois. Saiam em duplas. E vão para todos os lugares e evangelizem. Dois peixes haviam no cesto. Cinco pães. Tinha mais pão do que? Porque essa é a figura da igreja. O pão simboliza tanto Cristo e como também a sua palavra. Ele fala isso. Ele fala que nós devemos comer do pão do quê? Do pão da vida. E quem é o pão da vida? Cristo é o pão da vida, é o pão feito pelo Pai. E quem comer deste pão não terá mais fome e não morrerá. O pão da vida. Então, simbolicamente, profeticamente, ele está apontando que na igreja tem que haver muito mais pães do que peixes. Mas isso não necessariamente quer dizer que não haverá o quê? Multiplicação. Mas para que haja multiplicação, é necessário que haja mais pães do que peixes. O problema é que em alguns cestos tem muito mais peixe do que pães. Tem pouco ensino, tem pouco fundamento, tem muito emocionalismo, tem muita humanidade, tem muito materialismo e pouco pão. Pouco de Cristo. Tem pregações por aí que a pessoa nem fala sobre Cristo. Eu já ouvi. O cara falou de tudo, menos de Cristo. Profecia, milagre, cura, revelações, mas não falou do Cristo. Muito peixes para pouco pão. No cesto, tem que haver mais o quê? Pão. E não importa a quantidade dos peixes, porque irá se multiplicar, ao ponto de que 12 cestos foram capazes de alimentar uma multidão inteira. Agora, meu irmão, eu quero que vocês reflitam sobre isso. Porque hoje é muito difícil para as pessoas olharem para um lugar como esse aqui, que nós estamos, com toda essa estrutura, luzes, poltronas. Futuramente nós teremos poltronas acolchoadas aqui na igreja, amém? Nós iremos reformar, se a gente não mudar, a gente vai reformar esse lugar, amém? Deixar ele top, bonito, amém? Mas as pessoas às vezes confundem tudo isso. E acabam olhando para tudo isso e vendo mais uma instituição do que uma igreja. Olham para a prancha de surf. Olham. Obrigado, meu irmão. Olham para os ar-condicionados. A música, a adoração, o louvor. Às vezes olham até para o quanto o pastor é elegante. Obrigada. E acabam esquecendo que isso aqui é uma igreja. Eu não estou falando do Bola de Neve, não. Estou falando de todas as igrejas que existem por aí. E acabam vivendo não como uma igreja. Acabam vivendo como uma instituição, como um clube social, uma fraternidade, mas não vivem como igreja. E se dividem umas das outras, formam seus grupos. Esses são os meus amigos, aquele lá só tem gente metida. Aqui são os que são endinheirados, ali são os lisos e lascados. Mas nós não somos isso. O que é que nós somos? Uma igreja. E o que que uma igreja faz? E o que que uma igreja... como uma igreja deve se comportar? Uma igreja pode ou não ter uma estrutura como essa, se não melhor? Pode e deve, né? A Bíblia diz que nós devemos comer do melhor dessa terra. Eu nunca comi caviar, mas já comi do pão da vida. E viver a igreja significa justamente isso. Viver experimentando o melhor de Deus. Porque talvez você esteja apontando para o melhor de Deus, o carro que você vai ganhar, o carro que você vai comprar, a casa que você vai ganhar, a promoção no seu trabalho que você vai ganhar, aquela roupa que você tanto deseja, aquela bolsa de grife, aquele sapato de grife, e você pense e se alegra como isso sendo o melhor de Deus para você. Quando Jesus fala assim, olha, se Deus prover o orvalho para as plantas, se Deus prover alimento para os pássaros no céu, muito mais para vocês. Isso é o comum da fé em Deus, a provisão. Mas não é o melhor de Deus. O melhor de Deus é o próprio Deus. O melhor de Deus é o reino de Deus. O melhor de Deus é a sua justiça. O melhor de Deus é o seu amor. E o melhor de Deus já foi entregue a gente. Não virá. Não se manifestará. Não está por vir. O melhor de Deus já veio. Já habitou entre nós. E nós não temos mais como alguém que está do nosso lado. Nós temos agora o melhor de Deus dentro de nós, habitando em nós, vivendo conosco o dia inteiro, não por uma hora, não por duas horas. Nós não precisamos mais correr atrás do melhor de Deus. Já nos foi entregue. Jesus é o melhor de Deus. Jesus é o pão da vida. Então nós somos igreja. Devemos nos comportar como igreja, devemos amar uns aos outros, devemos nos compadecer e nos preocupar uns com os outros, mesmo com aqueles que às vezes são chatos, porque tem peixe chato, tem peixe chato, o pacu não, como é aquele que fica inchado, como é que é? O baiacu, tem uns baiacu dentro da igreja, mas é o quê? É peixe. Você tem que amar o baiacu. Hã? Tem um tubarão. Tem muito peixe por aí, né? Tem as piranhas. Tem peixe demais. Mas Deus pede para que amemos uns aos outros. E o que é amar uns aos outros? É aceitar as condições que cada um tem em amar essa pessoa. Talvez o nosso amor não vai mudar essa pessoa. Talvez o nosso amor não vai tornar essa pessoa mais legal. Talvez o nosso amor não vai tornar essa pessoa mais sociável. Mas nunca foi essa a promessa? Ou foi? Pelo contrário. O texto diz: suportem uns aos outros. Suportem aqueles que são mais fracos na fé. E ele nunca disse suportem até que sejam fortes. Ele disse só suportem. Porque na verdade todos nós somos fracos, todos nós temos defeitos, todos nós temos dificuldade. Todos, do pastor ao visitante. Todos temos. Somos todos peixes aqui. Mas tem uns que não querem ser apenas peixe. Tem uns que querem ser mais do que peixe. Infelizmente, esses ainda não entenderam a graça de Cristo. Então nós não somos uma mera instituição. A instituição serve para proteger o que verdadeiramente nós somos. Põe isso na sua cabeça. Alguns lá fora, muito doido, porque perderam a fé e a graça, apostataram da própria fé, gostam de ir contra a instituição. E até usam de argumento, dizer assim, a instituição não é a igreja. De fato, a instituição não é a igreja. mas a instituição é o que protege a igreja. Porque a instituição Bola de Neve, a Batista, a Assembleia de Deus, a Quadrangular, a que mais? Presbiteriana, essas instituições, elas servem para proteger diante do Estado a verdadeira igreja que habita dentro dela. E se nós olharmos somente para as instituições e esquecermos do que há dentro das instituições, nós corremos o risco de deixarmos de sermos igreja para sermos um mero grupo religioso que não se importa, que não possui no sene, na natureza dessa igreja, os sentimentos dos céus, os sentimentos divinos. Então, enquanto Cristo se compadecia daquele povo sem pastores, os discípulos estavam preocupados com o que aquele povo havia de comer. E o que Cristo nos pede, não é que nós viemos nos preocupar o que essa multidão aí fora precisa comer. O que Cristo nos pede é que nos tornemos pastores que se compadecem desta geração que não tem pastor. A palavra de Deus diz: se as pedras não clamarem, ou melhor, o texto diz: se não há quem fale, se não há quem pregue, o que vai acontecer? As pedras clamarão. Quando Deus deu a palavra profética para o profeta, ele diz para ele: agora profetiza. E profetizar significa proferir, como eu já expliquei para vocês. Não é decreto. Vou decretar. Não é decreto, meu irmão. Você não tem autoridade para decretar nada. Se alguém te ensinou que tu tem autoridade para decretar, manda aí me mostrar na Bíblia aonde aqui diz que a gente decreta alguma coisa. A gente aceita os decretos divinos. A gente se move nos decretos divinos. Profetizar é liberar aquilo que Deus já liberou. Então, se eu profetizo cura sobre a vida de alguém, eu não estou decretando sobre a vida dela, porque eu não tenho autoridade para isso. Estou liberando aquilo que Cristo já liberou na cruz. Ele já quebrou as maldições, Ele já quebrou as correntes, Ele manifestou cura, milagre, sinal de poder. Ele é poderoso. Nós liberamos o poder dEle. Então, Ele fala para o profeta Ezequiel: profetiza. Profere as palavras que eu libero sobre a tua vida. Mas não tinha para quem liberar palavras proféticas. Porque ele só via à frente dele um exército de cadáveres. Cadáveres que não tinham nem mais carne podre sobre os ossos. Apenas os ossos, o quê? Seco. E ao profetizar, ao proferir, aqueles ossos, eles foram se juntando, aquela carne, isso foi uma visão que ele estava tendo a respeito do povo de Israel. Aquela carne foi se formando ao ponto de que se formou do meio do meio dos ossos secos um exército do Deus vivo. O que que Deus pede para a igreja Bola de Neve de São Luís nessa noite? O que que Deus pede para mim nessa noite? O que Deus pede para você nessa noite? O que você tem para oferecer? Qual é a disposição que você tem para entregar? Eu já contei essa história para vocês, mas eu quero que vocês entendam as coisas que me motivaram quando garoto. Porque quando o meu pastor começou a preparar a galera para ser pastor, como vocês me sabem, eu era muito novo, eu tinha 12, 13 anos por aí, 14, não lembro. E é óbvio que o meu pastor, sabiamente, me botou ali de escanteio. Ele nem lembra botar um garoto para assumir um ministério. E ele enviou cada grupo, cada pastor que ele estava preparando, cada rapaz que ele estava preparando para ser pastor, ele enviou para um canto. E eu lembro do dia que ele estava, que a gente sabia que ele ia fazer isso, e eu, na esperança de que ele ia me enviar, fui. E aí eu me lembro da gente sentado na sala de reunião, esperando o pastor chegar, que ele ia passar para a gente para onde cada um iria. E aí todo mundo ficava dizendo assim: rapaz, eu quero ir para tal lugar, porque lá é bom, o bairro lá é bom, ali tá. tal lugar, eu vou para outro tal lugar, não sei. Todo mundo querendo um lugar bom para ir. Ninguém queria ir para um lugar ruim. Como eu era do Piauí, o lugar ruim lá, que tinha, que na verdade não é que tinha, nem foi mencionado, porque era um lugar que estava se iniciando, uma invasão chamada Irmã Dulce, conhecida lá em Teresina como a Vila da Irmã Dulce. Até hoje é um lugar perigoso para se ir. Imagina aquela época que não tinha nada, que a galera só entrou. E quando ele começou, ele disse, fulano vai para tal lugar, ciclano vai para tal lugar, Deltrano vai para tal lugar, e mandou todo mundo ir para um lugar. E aí ele terminou a reunião e foi embora. E eu fiquei, oxi, e eu não vou para lugar nenhum. Ele simplesmente me ignorou. É claro que naquele momento eu fiquei muito triste. Garoto, fiquei triste, desapontado. Fui para casa triste, fiquei pensativo, fiz as minhas orações, disse, Senhor, e eu? O que foi que aconteceu, Senhor? Por que não eu? Tá igual aquela música lá, por que não eu? Oxi, o que há de errado comigo, Senhor? E eu me apegava à ideia de que Davi era garoto quando Deus o chamou. Eu me apegava na ideia de que Ezequiel era uma criança quando Deus o chamou. E eu disse, eu também posso, mesmo que eu tenha 13, 14, eu posso. E aí, eu morava num bairro chamado Parque Piauí. Se você for hoje lá no mapa, terminar o culto, você vai lá no Google Maps, coloca Parque Piauí e você coloca lá no Google Maps um trajeto para Vila Irmã Dulce. Você vai ver o quão longe era. E eu peguei a minha bicicleta, até hoje eu lembro da minha bicicleta, ela era vinho, bicicleta vinho, né? E ela tinha um guidão preto, era um pouco alto, e eu peguei a minha bicicleta. Eu falei com uma senhora lá da igreja, disse, posso fazer uma célula na sua casa? Ela, pode. E eu ia, não lembro agora qual era o dia da semana que eu ia, mas eu acredito que era terça-feira. Eu ia toda terça-feira de bicicleta, pedalava ali, sei lá, 12 a 13 quilômetros de bicicleta. Saía umas 5 horas da tarde para poder estar lá umas 7 horas às 18 horas para começar a célula. Terminava a célula, eu voltava lá da Vila Irmã Dulce para minha casa de bicicleta. O trajeto, para quem não sabe, era uma avenida, uma BR, na verdade. Você ia do Parque Piauí, pegava a avenida do Parque Piauí até chegar essa BR, subia essa BR direto até chegar na entrada de um bairro chamado Porto Alegre. Nessa entrada do bairro Porto Alegre tem uma rotatória. Você dobrava para a direita e aí você ia encontrar um bairro chamado Esplanada. Perigosíssimo, por sinal. Depois do bairro Esplanada, aí chegava então no lugar chamado Vila Irmã Dulce. Então, quando eu terminava o meu culto, só para vocês terem noção como as coisas que a gente vive marca, de meia volta eu sonho voltando de bicicleta, pegando esse trajeto. Várias vezes já me vi subindo ali a avenida da Esplanada, entrando para descer na BR, voltando para o Parque Piauí, à noite. Naquela época, até hoje, se você for lá, nos tempos atuais, você vai ver que essa BR, ela não é bem iluminada. Hoje ela tem algumas iluminações, inclusive eu acho que ela foi ampliada assim, né? Foi alargada. Mas naquela época não tinha iluminação, era escuridão mesmo. E eu ia e voltava. O que que eu tinha para oferecer para aquele povo? Eu era um garoto. O que que eu tinha para oferecer para aquela gente? Eu era um menino. O que que eu tinha para oferecer para aquela gente? Eu tinha conhecimento teológico? Tinha conhecimento teológico? Não. Eu tinha uma boa oratória? Uma boa pregação? Tinha? Não. O que que eu tinha para oferecer àquele povo? Senão uma vontade de evangelizar uma multidão. E quando eu fui enviado para Matias Olímpio, para plantar a igreja de lá, eles não queriam me enviar, a junta que eu fazia parte. Eles queriam me enviar para São Paulo, para que eu fizesse ali meu doutorado em teologia.
e trabalhasse no escritório da igreja. E eu lembro que eu sentei com o pastor e disse assim: e quem vai para Matias Olimpo então? E eles falaram: não, deixa Matias Olimpo para um outro projeto. Eu disse: não vai enviar nenhum missionário para lá? Eu disse: não, então eu não vou. Porque o estado do Piauí é o estado menos evangelizado do Brasil, se você não sabe. É um dos estados onde tem o índice de missionário é menor do que em qualquer outro lugar. As igrejas são pequenas lá. As pessoas não querem ir para um lugar que é onde você não prospera. Enquanto muitos de lá queriam sair para serem bem-sucedidos ministerialmente, eu queria ficar, porque eu entendi, a minha missão é evangelizar o estado do Piauí. Você está entendendo? Talvez você hoje diga a mesma coisa. O que eu tenho para oferecer? O que eu tenho para apresentar? O pouco que eu tenho, se eu oferecer, eu vou ficar o quê? Sem. E eu lembro que a primeira vez que eu saí de casa para me ir pastorear um lugar, eu tinha 20 anos de idade. Falei com meus pais e eu disse: agora eu vou. Mas tu vai para onde? Estou indo para Barro Duro. Quem é que quer dizer que vai para Barro Duro? Estou indo para Barro Duro, vou ser pastor lá. Só vou. E a única coisa que eu levei, foi uma mochila com um pouco de roupa. Saí de casa com a mochila com um pouco de roupa e fui pregar o evangelho. E tudo hoje que eu conquistei foi pregando o evangelho. Nunca pensando em nada mais e nada menos do que em pregar o evangelho. Estou falando isso para que vocês entendam que se eu estou hoje aqui nesse altar, só há uma coisa que me motiva: o amor ao evangelho. Não tem dinheiro, não tem fama, não tem riqueza, não tem nada. Porque eu nunca fui ser pastor de igreja grande. Enquanto as pessoas recusavam de ir para alguns lugares, eu dizia: deixa que eu vou. Por conta do quê? Do evangelho. Porque é justamente em lugares escassos, é justamente em lugares abandonados, é justamente em lugares onde ninguém quer pisar, onde ninguém quer ir, que precisa de um pastor. E Deus me levantou como um pastor. E Deus está levantando pastores nessa noite. Para irem aonde ninguém quer ir. Para falar o que ninguém quer falar. Para amar o evangelho. Não para ter uma boa oratória, meu irmão. Não para acariciar os egos das pessoas na igreja. Mas para que as pessoas vejam o poder de Deus. E eu poderia ficar aqui por horas e horas e horas falando de coisas surpreendentes que eu vivi na minha vida. Desde milagres extraordinários, de pessoas sendo curadas de câncer, de pessoas que estavam paralíticas e começaram a andar na mesma hora, de coisas que a ciência não pode explicar, de pessoas, de situações em que a pessoa não sabia o que fazer, milagres que não tem, se a gente conta, não tem como explicar. Não tem como falar. Pena também que o pastor de vocês não tem uma memória tão boa. Que tem muita coisa que eu não lembro. Eu me lembro de uma vez entrar no. Eu estava saindo de uma cidade para ir para Teresina. E eu entrei num ônibus para ir para Teresina, sentei, e uma pessoa sentou do meu lado. E ela começou a conversar comigo. Ela conversou comigo desde a segunda cidade até Teresina. Eu desci. Até hoje, eu não sei quem é essa pessoa. Eu só sei que ela me conhecia. Porque a minha memória é o quê? É muito ruim. Mas vivenciei muitos milagres de várias formas. Quando eu era garoto, eu fui evangelizar, eu já contei isso também, eu acredito que sim. Cheguei, o cara não podia andar, e eu disse: domingo você pode ir para a igreja com a gente? Ele: mas eu não posso andar. Mas se eu enviar um carro para vir buscar o senhor vai? Vou. Se eu orar, o senhor acredita que o senhor pode ser curado? Eu acredito. Pois eu vou orar e domingo o senhor vai para a igreja. Quando foi domingo, ele já estava, inclusive ele estava na fase terminal, quando foi domingo, ele foi para a igreja. E ele foi o quê? Andando. Foi andando. Muitos milagres acompanham, mas não pense que o milagre acompanha porque eu sou poderoso. De mim não há poder nenhum. Em mim não há virtude nenhuma. O milagre acompanha porque Cristo faz multiplicar o quê? O pão e o peixe dentro do cesto. Quando Jesus falou para os discípulos: ide por todo mundo e pregue o evangelho. E aqueles que creem no evangelho serão batizados. E aos que creem, os sinais seguirão. Quando o texto fala sobre isso, ele fala sobre o evangelho. É o evangelho que produz os milagres e não os instrumentos que produzem os milagres. Um violão desse, ele sai som se você toca. Se você toca qualquer pessoa, o meu filho, de vez em quando ele vai lá e pega o violão e fica puxando a corda. Sai som. Sai ou não sai? Mas isso não quer dizer que ele sabe tocar. Agora, se vê uma pessoa que sabe tocar, não sai som, sai música. Você é um violão. De você pode sair som. Mas isso não quer dizer que você seja capaz de fazer música. Somente nas mãos de Deus é capaz de você sair uma linda canção. Então não pense de você mesmo, irmão. Não pense a respeito de você mesmo, irmão. Pense naquilo que Deus está colocando diante da sua vida. O que você precisa? Você precisa ter pão e peixe e um coração disponível para pregar o evangelho. Quando eu vim para esse lugar, eu vim com um coração disponível para pregar o evangelho, não só nessa cidade, mas em todo o Maranhão. E assim nós faremos. Nós só estamos começando, meu irmão. É só o começo. Essa igreja, ela só está recomeçando por tudo que ela já viveu, por tudo que ela já passou. Isso é apenas um recomeço. Mais vidas serão alcançadas, mais corações serão tocados, mais vidas serão transformadas. Como muitos de vocês que nós já vimos aqui dar seu testemunho, nós veremos mais ainda. Pessoas vindo lá de fora com as vidas destruídas, pessoas vindo lá de fora com o casamento destruído, pessoas vindo lá de fora com as suas vidas arruinadas nas drogas, nas prostituições da vida, mas aqui elas serão libertas pelo nome de Jesus. Pelo nome de Cristo. Agora eu pergunto: há pastor nessa igreja? Há pastores que possam se compadecer dessa multidão sem pastor? As pessoas lá fora estão aguardando a manifestação dos filhos de Deus? As pessoas lá fora estão aguardando a manifestação dos filhos de Deus? E eu pergunto: aonde estão os filhos de Deus nessa noite? Fique de pé no nome do Senhor Jesus. O que é que nós temos para oferecer? O que é que nós temos para entregar? Quando Pedro subiu naquele lugar, quando ele foi pregar para aquela multidão, um homem lhe parou e disse: me dê uma esmola. E ele disse: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu lhe dou. Levanta e anda. É isso que Deus espera de nós nessa noite. Não oferecer aquilo que achamos que temos que entregar, mas oferecer aquilo que temos. Uma vida para queimar, um coração disponível, vozes proféticas, vozes que clamam no deserto. Deus, levanta no nosso meio nessa noite.